jovempan.com.br.
E vamos agora direto a Brasília conversar com Fernando Rodrigues. Bom dia, Fernando.
Bom dia, Patrick Santos. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.
Fernando, o presidente Michel Temer quase nomeou ontem o deputado do PSDB da Bahia, Antônio Embaçaí, para o cargo, né, de ministro da Secretaria de Governo. No início da noite, desistiu de oficializar a escolha. O que aconteceu, Fernando?
O que aconteceu foi o exemplo mais pronto e acabado da atual fragilidade política com que se move o governo do presidente Michel Temer e ele próprio. Trata-se de um governo que não se sente à vontade nem para nomear um ministro da Secretaria de Governo, cuja cadeira está vaga desde 25 de novembro, portanto, há duas semanas. Uma das funções mais relevantes da articulação política do Palácio do Planalto, com a cadeira vaga desde a queda de Gedel Vieira Lima, e Michel Temer não consegue preencher esta vaga justamente porque tem medo de irritar alguns aliados que dão apoio hoje à administração Michel Temer lá dentro do Congresso. Aliás, não é a única cadeira vaga na Esplanada dos Ministérios. Muita gente esquece, mas há quase 6 meses já está vaga também a cadeira de ministro do Planejamento, um dos cargos mais relevantes na equipe econômica. Está sendo ocupado interinamente por Diogo de Oliveira, que ficou com a cadeira depois da queda de Romero Jucá, que foi citado na Lava Jato, foi ejetado aí do governo Michel Temer logo no começo. Michel Temer não nomeou ninguém até agora para a vaga de ministro do Planejamento, no momento em que o país passa por uma das suas piores recessões na história. A equipe econômica conta com o ministro do Planejamento interino e vai ficando também com uma cadeira vaga na Secretaria de Governo, que vem a ser aquela função vital para todos os governos, uma vez que no Brasil a fisiologia é uma praxe. É aquele ministro que fica ali sentado no Palácio do Planalto, negociando com deputados, com senadores, para que exista uma base de apoio sólida ao Palácio do Planalto no momento de votar medidas importantes, como, por exemplo, será a reforma da Previdência Social, cuja tramitação principal será no ano que vem. Aconteceu ontem que finalmente Michel Temer se decidiu, iria convidar Antônio Embaçaí, deputado federal do PSDB da Bahia, muito ligado à cúpula tucana, sobretudo ao presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. É um movimento que já estava sendo previsto de aumentar a presença tucana no governo de Michel Temer. Já há outros 3 ministros, como sabemos, Bruno Araújo nas cidades, Alexandre de Moraes na Justiça e José Serra nas Relações Exteriores. Antônio Embaçaí seria o 4. A aproximação do PSDB é considerada vital por todos que estão ali no governo federal com Michel Temer, porque é um partido estruturado, mais tradicional e que poderia eventualmente conferir alguma credibilidade, alguma estabilidade institucional para Michel Temer, que enfrenta uma profunda recessão econômica, falta de credibilidade na área política, baixíssima popularidade para sua administração. Os tucanos ajudariam a carregar o governo até a metade do ano que vem, pelo menos, quando em tese melhoraria a situação econômica do país. Quando o nome de Antônio Embaçaí foi divulgado, houve um pandemônio ali na micropolítica brasiliense, com vários partidos médios e pequenos gritando, porque achavam que tinham, primeiro, o direito de ficar com essa cadeira, talvez, e segundo, porque houve um acordo, isso é muito conhecido, entre o PSDB e Rodrigo Maia, que é o deputado federal do Democratas, que hoje é presidente da Câmara dos Deputados, na eleição para presidente da Câmara, que foi realizada logo após Eduardo Cunha deixar a cadeira. Rodrigo Maia fez um acordo com o PSDB, a vaga na sucessão de Maia seria para alguém do PSDB, e esse alguém era Antônio Embaçaí. Como o Rodrigo Maia mudou de ideia e agora está tentando se reeleger presidente da Câmara em fevereiro de 2017, precisava encontrar alguma vaga para Antônio Embaçaí dentro do governo, e ele seria nomeado ministro. ministro. O Centrão, esse sindicato de partidos aí sem muita ideologia, que pretende ficar com a vaga de presidente da Câmara, quase que enlouqueceu ontem, ameaçou não deixar mais tramitar a reforma da Previdência dentro da Câmara dos Deputados. Houve também muito questionamento ali interno no governo a respeito das pretensões do PSDB de ocupar não só a Secretaria de Governo, como seria o caso, mas também estender o poder desse ministério para negociações com governadores, questões federativas. Isso já provocou um ciúme ali também na equipe econômica. Enfim, Michel Temer cometeu todos os erros possíveis de uma vez só. Nomeou quando não poderia ter nomeado, não consultou aliados sobre a nomeação de Antônio Imbassaí, teve que recuar, diz que na semana que vem ainda vai decidir quem é que coloca nessa cadeira. O fato é que esse episódio da nomeação que foi sem nunca ter sido de Antônio Imbassaí para secretário de governo no lugar de Gedel Vieira Lima é uma demonstração perfeita de como é frágil politicamente o governo de Michel Temer. Como o presidente da República se move aos trancos e barrancos, sem condições de atuar como seria esperado num momento tão grave pelo qual o país passa. Semana que vem, talvez venha alguma solução a respeito aí de quem vai ocupar essa cadeira. Por enquanto, parece que continua vaga essa secretaria de governo e a intenção de Michel Temer de se aproximar do PSDB fica adiada pelo menos até semana que vem. Patrick Santos.
Fernando, hoje é sexta-feira. Aquela crise institucional que estava se desenhando no início da semana já foi debelada, Fernando?
Por hora, foi debelado esse risco grave de crise institucional que estava sendo desenhado desde segunda-feira, quando o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu conceder uma liminar, portanto, uma decisão provisória, determinando que Renan Calheiros não poderia mais ser presidente do Senado. Aí, durante dois dias, houve uma negociação intensa nos bastidores da política aqui em Brasília, com participação dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Grandes conchavos foram feitos, no que resultou no Supremo Tribunal Federal recuando da decisão de afastar Renan Calheiros ali do cargo de presidente do Senado. E é importante dizer que foi uma decisão do Supremo muito negociada com os outros dois poderes, mas que afastou um pouco mais os integrantes do establishment da República Brasileira da opinião pública. Existe uma opinião pública muito forte, uma onda que perpassa aí todos os setores da sociedade brasileira contra determinados políticos. E não é segredo para ninguém que Renan Calheiros, presidente do Senado, vem sendo alvo de muitas manifestações pelo Brasil, como foi no último domingo. E com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal fez uma opção pela tradição, pela manutenção do status quo que se vê em Brasília, aceitando pagar este preço para que houvesse uma diminuição na temperatura aqui em Brasília, que estava altíssima no início da semana. É muito fácil fazer aqui uma análise apenas falando mal do Supremo, mal do Executivo, mal do Legislativo, que trabalharam muito para a reversão dessa decisão do Supremo. É melhor deixar isso para os especialistas. Há argumentos a favor e contra, do ponto de vista jurídico, a cassação daquela liminar da decisão provisória do ministro Marco Aurélio, sobretudo o argumento de que não havia urgência por conta de não haver necessidade iminente de afastar Renan Calheiros por conta do risco de ele vir a assumir a presidência da República. Mas essa é uma discussão jurídica. O principal desse episódio parece realmente ter sido algo muito inédito, esse sim, que foi o desrespeito de uma decisão judicial por parte não apenas de Renan Calheiros. É bom que isto fique registrado sempre, porque a impressão que se tem é que Renan Calheiros fugiu do oficial de justiça, que na segunda-feira recebeu aí a ordem para procurá-lo e passou a procurá-lo terça-feira, quarta-feira. Renan Calheiros não quis assinar essa notificação judicial para ser afastado da presidência do Senado. Parece que só ele sozinho teve essa decisão de não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que foi uma estratégia conjunta, com o apoio de todos os partidos principais no Senado. Aí estão PMDB, PSDB, PT, para citar apenas três. Esses partidos sustentaram a estratégia de Renan Calheiros de afrontar o Supremo Tribunal Federal, e durante 2 dias o Brasil teve uma decisão do Supremo sendo desrespeitada pelo Congresso. Um poder afrontando o outro. Esse é o principal saldo negativo da história. Foi superado momentaneamente, mas deixou uma cicatriz na República por conta desse perigosíssimo precedente. O Congresso dando uma banana para o Supremo Tribunal Federal. Isso posto e considerado, agora, neste momento, a temperatura baixou muito aqui nos três poderes da República. É improvável que ocorra algum outro tipo de confronto de agora até o início do ano que vem, quando, afinal, Renan Calheiros vai acabar realmente deixando a sua cadeira de presidente do Senado. Foi uma semana dura, temperatura altíssima, vai se chegando hoje, sexta-feira, a um clima menos conturbado, mas com um preço altíssimo que foi pago pelos dois poderes diretamente envolvidos, legislativo e judiciário, que acharam tudo bem quando um deles, um poder, desrespeitou o outro de maneira institucional sem nenhuma consequência aparente. É um risco enorme para a República Brasileira, Patrick Santos.
Bom dia, Fernando.
Bom dia e bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan.